Amém? Amém? Está feliz? Está feliz mesmo? Amém. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado aí? Já falou que ela é bonita? Vou te dar um segundo aí para você falar que ela é bonita. Falou? Sem mentir. Amém? Eu queria que você que tiver que estar com sua Bíblia aí, acessasse ou abrisse em João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6. Versículo 66. Amém? Glória. Glória a Deus. Amém? Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem ou onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor. Eu oro para que o Senhor possa falar conosco, através de mim, que em nome de Jesus nossa vida possa ser transformada, nosso comportamento também. Para a glória e louvor do teu nome. Amém. Existe uma declaração famosa de Chekhov que diz que se uma arma ela aparecer na primeira cena de uma peça, inevitavelmente ela vai ser usada na terceira cena. Se uma arma aparecer na primeira cena de uma peça, com certeza ela vai ser usada na terceira cena. Ou seja, significa que se o ser humano ele tem uma arma, com certeza, algum momento da vida dele vai se sentir tentado a usá-la. Ok? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Deixa eu te dar o plano de fundo do que estava acontecendo aqui. Jesus, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes. E aí, a galera começou a andar atrás de Jesus. Porque esse cara, ele multiplica pães e peixes. Aí, Jesus começou a ministrar um sermão bem duro sobre o reino de Deus. Jesus começou a falar coisas como: você tem que comer da minha carne. Você tem que beber do meu sangue. Só assim você vai conseguir entrar no reino. E aí, os judeus, eles começaram a achar isso um pouco bizarro. Por exemplo, de forma alguma, um judeu comeria uma carne humana. Ia ser canibalismo. E para eles é uma prática pagã. De forma alguma, um judeu ia tomar um sangue. Sangue, por exemplo, que eles consideravam a vida. Que no sangue estava a vida. Então Jesus estava falando coisas como beber sangue e comer carne, que eles não entenderam. Eles não entenderam o que Jesus queria dizer. A forma que Jesus estava falando era simbólica, era filosófica. Só que eles não entenderam, eles achavam que era literal. E aí Jesus faz a famosa pergunta: olha galera, o sermão é esse. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. Aí muitos foram embora. Só que eles foram embora porque eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Eles não entenderam. Para eles, eles iam ter que comer o corpo de Jesus de forma literal. Jesus queria dizer isso. Só que aí, nós chegamos aqui no versículo 66. E Jesus pergunta aqui para os 12 discípulos que estavam com eles. E pergunta assim: olha, e vocês? Vocês não querem ir embora também? Só que dentro dessa pergunta de Jesus, tem muitas perguntas. Jesus estava querendo dizer assim: ó, Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês entenderam que o que eu estou querendo dizer aqui é ser participante da minha vida? Vocês entenderam? Se vocês entenderam, vocês ficam. Vocês não entenderam, vocês podem ir. E aí o Pedro, ele é pra frente. Pedro vira e fala: entendemos? Claro que nós entendemos. E para quem nós iríamos? Para onde nós iríamos se só você tem as palavras de vida? Jesus falou o quê? Beleza, vocês entenderam? Então nós vamos ficar. Só que os discípulos não haviam entendido. Pedro, especificamente, ele não tinha entendido o que Jesus queria dizer com isso. E é com esse plano de fundo que eu quero conversar com você hoje. E se eu fosse dar um tema nessa mensagem, ia ser excesso de passado. Excesso de passado. O que que é, Gabriel, participar do corpo e do sangue de Jesus, por exemplo? É ceia? Não apenas. Quando você participa da vida de Jesus, quando você toma do sangue, sim, sabe? Você diz sim para esse evangelho, para esse Cristo passa a viver dentro de mim, dentro de você. E aí, o Cristo habita em nós, então não vive mais nós, mas o Cristo que vive em nós. Certo? Então, já que o Cristo vive em nós, nossa vida mudou. E o nosso passado foi apagado. Correto? Graças a Deus. Só que eu tenho percebido que nós temos tido muitos lugares para ir. E a declaração aqui que o Pedro fala e a gente canta, para quem nós iremos, para onde nós iremos, é verdade para nós. Porque que a gente vira e fala, olha, para onde eu irei? A gente canta, se eu não tenho para onde voltar. Mas a verdade é que a gente tem muitos lugares para voltar. A verdade é que nós temos muitas pessoas para ir. A verdade é que o nosso passado está muito acessível ainda. Está muito perto, está uma mensagem de distância. Aí nós encontramos, por exemplo, o Pedro. Pedro é uma pessoa que ele não tinha entendido. E aí quando o Pedro entrou em uma situação onde ele ficou frustrado, onde ele ficou triste, onde, por exemplo, Cristo morreu, o Messias morreu. Aí o Pedro ficou triste, né? Ficou frustrado, foi alvo de chacota. Não, o cara que eu criei, andei 3 anos, morreu. E aí o Pedro se encontrou numa situação de frustração. O que que o Pedro faz? O Cristo ressurge. Aonde que o Cristo encontra o Pedro? Pescando. Jesus encontra Pedro fazendo exatamente aquilo que ele fazia antes. O passado de Pedro estava tão acessível que a primeira fuga dele foi o quê? Ah, vou voltar a fazer o que eu fazia, vou voltar a falar da forma que eu falava, vou voltar a ser quem eu era. O mesmo Pedro que virou e falou assim: Jesus, para quem eu iria? Para onde eu iria? Pedro tinha um lugar certinho para ir. A grande questão, pessoal, é que eu já falei isso aqui. As situações que onde nós vamos nos sentir mais propensos a pecar é quando a gente está mal, triste, frustrado com alguma situação. É a situação onde nós vamos mais sentir assim, quero chutar o balde, quero fazer nada mais. Só que nesses momentos, nossa fuga precisa ser para Jesus. Só que nossa fuga não tem sido para Jesus. A gente tem fugido para um tanto de coisa que não é Jesus. E eu vou mais fundo. Na verdade, nós temos fugido para aquilo que nós éramos, para aquilo que nós fazíamos. E a declaração, quando a gente fala para onde eu irei, quando a gente canta para quem eu irei, é mentirosa, porque nós temos muitos lugares para ir, muitas pessoas para voltar. O problema é que o nosso passado anda muito acessível. O nosso passado anda muito acessível. O nosso passado anda aqui, ó. Bem aqui. Ah, Gabriel, qualquer menininha que eu quiser ficar, eu tenho aqui no meu WhatsApp. Tá fácil. Qualquer festa que eu quero ir, eu tenho aqui no WhatsApp. Tá fácil. Qualquer lugar que eu quero ir, qualquer besteira que eu quiser fazer, está muito fácil. Não estou falando apenas do seu WhatsApp. Mas é o que está muito fácil, está muito acessível. E quando a gente fala que Deus lançou fora o nosso passado no mar do esquecimento, só Deus lançou fora o nosso passado no mar do esquecimento, porque nós não. Está tudo muito... Está fácil. Está fácil. E aí esse excesso do nosso passado sempre vai virar, sempre vai ser uma alternativa para a gente voltar a fazer o que nós fazíamos. Vocês estão entendendo? Nós reagimos às situações de formas diferentes. Nossas reações, as nossas frustrações, as nossas alegrias são de forma diferente. E o problema é que, por exemplo, como é que o Gabriel ele reage à tristeza, à frustração? O Gabriel, tô triste, tô frustrado, o que eu vou fazer? Eu vou comer. Ih, fala comigo, Jesus. Já parou para pensar que às vezes esse desejo seu de comer demais seja para tampar alguma lacuna aí dentro do seu emocional? Gabriel, gosta de comer, estou endemoniado? Não é isso. Mas, talvez, eu te aconselho a fazer uma avaliação e falar, pô, eu tô bem, assim, tô feliz, o meu emocional tá bem. Porque a comida da nossa geração, ela se tornou fuga, galera. Fuga das nossas frustrações. Já tomei um de 700, um açaí de 700, vou tomar mais um? Vou tomar mais um? Fala assim, fala comigo, Jesus. Às vezes, por exemplo, você descarrega suas frustrações em droga. Pornografia. Vocês estão entendendo? Todos nós temos uma forma de fuga diferente. Só que vocês percebem que nossas formas de fuga, elas sempre são para aquilo que nós fazíamos? Sempre é para o passado. Sempre é voltando a fazer aquilo que nós fazíamos. Ser aquelas pessoas que nós éramos. Lembra do Pedro? Pedro convertido, aqui ó, Pedro com Jesus no coração. Aí chega uma situação no Getsêmani, ele arranca a espada e dá uma cepada no Malco. Aí Jesus, o que é isso? Está andando armado perto de mim? E nem era o governo do Bolsonaro ainda. Desculpa, alfinetei. Então nós precisamos entender isso. Sabe por que eu gosto do Davi? Porque o Davi... Sabe por que o Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque a única fuga do Davi era para o próprio Deus. Davi chegou um momento da vida dele que ele entendeu que ele não tinha para onde voltar mais. Só o próprio Deus. Você for ler os Salmos, o Davi, ele expõe quem que ele é. Ele expõe as falhas deles, o desânimo dele, os sentimentos dele. Por quê? A única fuga que Davi tinha era Deus. Davi entendia que ele só podia fugir para o próprio pai. É isso que nós precisamos entender. Quando a gente canta, então, para onde, para quem eu irei, eu preciso avaliar se eu tenho um passado para voltar. Porque se eu ainda tenho um passado, é uma declaração mentirosa. E eu estou dividindo meu coração com Cristo é dividido. A gente precisa entender que, por mais que nós queiramos fazer algumas coisas, nós não vamos poder fazer. Porque a Bíblia fala que não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Então, às vezes, até pelo temor da vivência do Cristo na minha vida e na sua vida, a gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas. Só pelo fato do Cristo viver em nós. A gente está até com vontade de fazer. Olha, eu quero fazer isso. Não, mas o Cristo vive em mim, né? Não. Tem coisas que ele vai tirar o desejo. Tem coisas que ele não vai tirar. E aí que entra o temor. Por quê? Porque eu não posso voltar a ser o Biel que eu era antes. Você não pode voltar a ser a pessoa que você era antes. A sua fuga não pode ser para o passado. Se você volta para o passado, você retrocede na sua vida. Entende? E é aqui que eu quero encaixar aquele contexto que eu falei para você da declaração. Se uma arma aparece no primeiro ato de uma peça, ela vai ser usada no terceiro ato, por quê? Porque ela está ali. Enquanto ela for uma opção, uma alternativa, uma hora eu vou para lá, uma hora eu vou usá-la. E quando o passado ele tiver no meu retrovisor, assim, ó, uma hora eu vou voltar. Então a gente precisa pular de cabeça nesse Cristo e deixar que ele nos mude totalmente. E imitar Deus quando ele fala que ele lançou o nosso passado no mar do esquecimento. Não é que Deus teve um ataque de amnésia e esqueceu tudo que você já fez. Só que ele não leva em consideração mais. A nossa vida tem que ser dessa forma. Não tem mais ponte para onde eu era, para quem eu era. Não tem mais. Ah, Gabriel, mas já passei por muita coisa, já fiz muita coisa. O problema é seu. Jesus já curou sua vida, Jesus já mudou seu passado, sua história. Não tem como voltar. A menos que você queira voltar. Vocês estão entendendo? Amém? Tá, Gabriel, o que eu faço então segunda-feira? Tô querendo mudar minha vida. Tô querendo tirar então o passado da minha vida. O que eu faço segunda-feira? Deixa eu te dar conselhos práticos de como abandonar seu passado. Corte todos os vínculos. Corte todos os vínculos do seu passado. Ah, Gabriel, eu tenho um nego aqui, ou uma nega, que a hora que eu chamar ela, eu vou pra onde que eu quiser com ela e eu faço tudo que eu quiser com ela ou com ele. E Deus está falando. O que você vai fazer com essa nega, com esse nego do seu WhatsApp? Você vai apagar, coração. Você vai tirar isso daí. Fala assim do meu liderado, não? Mas fala. Tem que tirar. Tem que sair isso aqui, ó. Você trata igual capeta, expulsa. Sabe por quê? Porque enquanto for alternativa, vai ser opção. Já pensou se um dia você acorda mais esquisito que o normal? Porque tem dia que você acorda mais esquisito que o normal. Tô mentindo? Me sinto sozinho aqui, hein? Tem dia que você acorda mais esquisito que o normal. Mais esquisita do que o normal. E aí você acorda um dia mais esquisito que o normal, aí do nada alguém te chama e fala, oi? Sumido. Ou sumida. Ah, você é gentil. Oi. Tudo bom? Tudo. Legal. Aí nós não sabemos o final da história. Aí tem nega pagã já, ó. Glória a Deus. Nós precisamos cortar os vínculos. Nós precisamos cortar os vínculos do nosso passado. Estão entendendo isso aqui? Ah, Gabriel, mas toda vez que eu escuto tal música, eu fico mal, eu fico lembrando do meu passado, eu fico lembrando de quem eu era, de o que eu fazia. O que você vai fazer com essa música, com essas músicas? Você vai cortar. Tem que cortar. Né, amigo? Qualquer tipo de conteúdo, cara, que possa te levar, possa ser uma ponte para você ser quem você era, tem que ser cortado da sua vida. Se nós queremos viver uma nova vida em realidade com Cristo. O evangelho é bem assim mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e sai fora. Quer dizer, me siga. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um liderado, para não falar que sou eu, vou falar que é meu liderado. Ele, esse meu liderado, teve um dia que estava mexendo no Twitter, dentro do ônibus. Até então, tudo legal. Aí, o ônibus estava lotado, estava sentado. Ó, meu liderado estava sentado. E tinha uma pessoa do lado do outro dele. Aí, estava passando. Aí, no feed, assim, do Twitter, assim, ó. Apareceu uma imagem maior pornográfica lá, assim, ó. Pá! Tum! Assim, ó. Jogando seu colo, assim. Aí eu passei rapidão, porque tinha gente do meu lado do outro, tinha gente do lado dele, do lado do outro, e tava, né, a pessoa podia virar e ver. Aí eu, que isso? Agora tem pornografia até no Twitter? Tem pornografia na internet? Eu nunca pensaria nisso. Aí, beleza. Aí eu cheguei em casa, falei, não, misericórdia. Aí eu cheguei em casa, ficou claro que sou eu, né? Parei já. Aí cheguei em casa e fui mexer no Twitter de novo. E eu encontrei de novo essa página. O que que eu fiz? Uma pessoa de Jesus, o que que faz? Bloqueia a conta. Bloqueia no perfil. Fui lá, bloqueei o perfil. E todas as vezes que apareceu esse tipo de conta, esse tipo de conteúdo, eu ia lá e bloqueava. Teve um dia que eu tava triste com alguma situação. E aí eu fui fuçar o Twitter. Gente, ninguém confessa pecado de altar. Aí, fui mexer no Twitter, aí eu acho que eu fui trocar minha foto. Aí eu cliquei no configurações, galera. Eu descobri uma parada que eu não sabia, que tem um negócio que chama contas bloqueadas. Eu quebrei lá, virou uma lista. Minha intenção foi boa. Eu tava bloqueando pra não ver mais. E aí teve uma lista de parada. Gente. Adivinha. Você é doido? Joguei o celular no chão. Pisei. Joguei no chão, pisei. Tive que comprar outro, né? Óbvio. De forma alguma. Por que eu tô falando sobre isso? Porque tá muito fácil, é muito acessível. E se a gente não cortar essas coisas na nossa vida, sempre vai ser ponte pro passado. Sempre vai pegar a gente num dia ruim. Estão entendendo? Tem comportamentos nossos que precisam mudar. Precisa mudar. Tem conteúdos que a gente não pode consumir. Por que não pode consumir, Gabriel? Porque sempre vai ser um gatilho. Sempre vai trazer, vai ser uma. Vai formar na nossa mente coisas que nós não somos mais. Vocês entendem isso? Então o passado não pode ser mais ponte, não pode ter mais ponte para o passado para nós. Se o Cristo quebrou a ponte para o nosso passado, jogou o nosso passado no mar do esquecimento, a gente também precisa fazer. E o passado não pode ser mais acessível para nós. E aí a gente pode cantar e viver, olha Jesus, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, porque realmente eu não posso ter para onde voltar, porque só tenho Cristo. Vocês entenderam isso? Então você já sabe o que você vai fazer, né? Eu queria que você colocasse de pé. Gente, depois você apaga seus contatos no WhatsApp. Eu queria que você que está afim de tirar, sabe, de quebrar suas pontes para o passado, quebrar os vínculos que você tem com o seu passado e viver essa realidade de vida com Cristo, eu queria que você orasse, eu queria que você fechasse seus olhos e fosse bem sincero com Jesus, falando, Jesus, olha, tenho tais e tais coisas que eu preciso mudar. E nós precisamos mudar mesmo. Nosso comportamento precisa mudar agora, porque o Cristo está em nós. O seu comportamento precisa mudar agora, porque o Cristo está dentro de você. Você não pode ser mais a pessoa que você era. Você não pode mais ter o mesmo vocabulário que você tinha. As coisas que te chamavam atenção não podem chamar mais a mesma atenção. Não pode. Você não pode mais viver como cidadão do reino. Você não pode viver como cidadão do mundo no reino. Deixa eu te contar uma coisa. A embaixada brasileira na Argentina, sabe o que ela faz lá? Ela representa os interesses do Brasil na Argentina. E quando você pisa no solo da embaixada brasileira na Argentina, as leis que são regidas no solo da embaixada, assim, ó, naquele espaço, são as leis do Brasil. A Bíblia nos chama de embaixadores do Cristo, do reino. Ou seja, nossa vivência aqui ela não é regida pelas leis que foram estabelecidas por este lugar. A nossa conduta de vida, ela tem que ser diferente da conduta de vida dessa galera. E isso tem que chamar atenção. E isso tem que aparecer. Por que você não faz isso? Cara, eu fazia. Hoje eu não faço mais, porque hoje eu faço parte de outro governo. Vocês entendem isso? Então a gente vai cantar. E a gente vai cantar a mesma canção. Até que isso seja verdade. Quero que você ore, que você cante. Mas que isso seja verdade, dentro do seu coração. Ok?